Na segunda parte da Mishnah, Rabi Yehuda ben Teima disse: As panim legeinom, que nós falamos sobre isso ontem, uma pessoa ousada vai para o inferno. O voshet panim legan eden, a pessoa que tem a face envergonhada vai para o paraíso. O que isso significa? Assim como a ousadia é algo negativo, existe uma característica contrária a essa. E essa característica é vergonha. Como se diz num bom português, ter vergonha na cara. Não é? Então aqui está em boshet panim, vergonha na face. Quer dizer, uma pessoa que se comporta com humildade, com delicadeza, ele tem vergonha. A Gemara, no Tratado de Nedarim, diz: Kol adam hamitbayesh lo bimhera uchote. Toda pessoa que tem vergonha não peca rapidamente. Por quê? Nós aprendemos isso do recebimento da Torá no Monte Sinai. Depois que o povo de Israel recebeu as primeiras duas dibrot, quando eles ouviram diretamente de Deus, as primeiras duas mitzvot, das dez que eles ouviram em Shavuot, as pessoas não estavam mais aguentando e falaram para Moshe: Moshe, nossa alma não vai aguentar ouvir de Deus direto, não dá. Já deu, suficiente, nós não aguentamos, nosso corpo não aguenta. Daberata imanu venishma, fala você, Moshe, conosco, nós vamos ouvir. E não Deus vai falar conosco, senão nós vamos acabar morrendo. E Deus gosta, fica satisfeito com isso que eles falaram. E ele diz em seguida para Moshe, que ouvi isso que o povo falou, eles falaram certo. Então, se é assim, por que que no começo Deus falou duas das mitzvot diretamente? Explica Moshe Rabbeinu: Ubavur tiye yirato al peneichem levilti techetau. Isso é para que vocês tenham o temor de Deus e vocês não vão chegar a pecar. Vocês vão ter vergonha de pecar. Vergonha de pecar para Deus. Vocês ouviram Deus falando diretamente com você? Você vai pecar para Ele? Como? Só vai ter vergonha de pecar para Deus. E o Talmud então conclui que isso nos ensina que a vergonha traz a pessoa a irat reta, a ter temor de pecar. Tem medo de pecar. Balaturim, sobre a Torá, traz que as palavras yirato al peneichem, temor a Deus sobre vocês, tem o mesmo valor numérico leboshet panim, vergonha na face. O momento do recebimento da Torá trouxe para nós esta vergonha, a tal ponto que o Talmud afirma: quem não tem vergonha na cara, Beyadua Shalamdo votava na Sinai. É certo que os pais dele não estiveram no Monte Sinai. Faz parte. Toda pessoa que esteve lá tem baixanut, tem vergonha. Se a vergonha impede a pessoa de pecar, automaticamente a vergonha leva a pessoa para o paraíso. E é isso que a Mishnah aqui está enfatizando. E mesmo você vai dizer: ah, mas não é sempre que vai impedir de pecar. Mas digamos que a pessoa sim pecou, ele tem vergonha depois que ele pecou. Como eu fiz isso para Deus? Como que eu vou? Não pode ser uma coisa dessas. Como que eu vou olhar para Deus? Como que eu vou pedir para Deus? Como eu vou falar com Deus? Como eu vou rezar? Não pode ser. A pessoa acaba fazendo chuva, a pessoa acaba se arrependendo e retornando. Tem a famosa Gemara, nós já vimos algumas vezes, provavelmente. É uma conta sobre Rabbi Yochanan ben Zakkai, que estava próximo de falecer, no seu leito da morte, e os alunos entraram para visitar e viram que ele estava chorando. Falaram para ele: você é uma vela de Israel, uma coluna direita, um martelo forte, por que você está chorando? Então o Rabbi Yohanan Zakkai falou, se estivesse me levando agora perante um rei de carne e osso, que hoje ele está aqui, amanhã ele está no túmulo, e que se ele ficar nervoso comigo, vai passar, e se ele me prender, não é para sempre, e se ele me matar, não está me matando do mundo de uma forma geral, quer dizer, nem no mundo vindouro. Então, e ainda por cima, poderia também subornar ele, poderia tentar conversar com ele, mesmo assim eu estaria chorando. Muito mais ainda agora que estão me levando perante o rei dos reis, que ele é eterno, e que se ele ficar nervoso comigo, é um nervosismo eterno, e se ele me prender, é uma prisão perpétua, e se ele me matar, é uma morte de todos os mundos, e não tem como subornar ele, não tem como bater um plá com ele. E ainda por cima, eu tenho dois caminhos aqui me esperando, ou para o paraíso ou para o inferno, e eu não sei para onde vão me levar, eu não vou chorar. Os alunos ficaram impressionados. Imagina, Rabbi Yohanan Zakkai, um homem tão gigantesco como esse, está com medo em nós. Quando viram que está próximo o momento dele falecer, falaram para ele, Rabbi Yohanan Zakkai, por favor, nos abençoe. Assim pediram os alunos, por favor, nos abençoe. Diz Rabbi Yohanan Zakkai para eles, Yiratzon seja a vontade do Eterno, que vocês tenham um temor a Deus como vocês temem do ser humano, da carne e osso. Vocês tenham medo de Deus, assim vocês têm medo do ser humano. Falaram para ele, o quê? Só? Nós sempre achamos que tem que temer a Deus um temor muito maior. Só isso? Temer igual tem outra pessoa? Respondeu Rabbi Yohanan Zakkai para eles, oxalá vocês tenham pelo menos esse temor. Quando uma pessoa vai pecar, ele fala, espero que ninguém está me vendo. Não é assim? Então diz o Rabbi Yohanan Zakkai, se é assim, então pelo menos você tenha temor a Deus como você tem temor ao ser humano. Pelo menos você tome cuidado, da mesma forma que você não quer que ninguém te veja, Deus está te vendo. Então tome cuidado para não fazer coisas na frente de Deus que não devem ser feitas. O Talmud traz, no Tratado de Kiddushin, uma história muito forte que mostra a força que tem a vergonha. A história que a Gemara conta é a seguinte. Pegaram umas moças como cativas e levaram elas para Nehardá. E se ocuparam lá em Nehardá os judeus. E o Amram Hassida, que morava lá, se ocupou em resgatar essas moças. Resgataram, e agora precisavam esconder elas até que passasse a ira do governo, de quem raptou elas. Então levaram essas moças e esconderam elas no segundo andar da casa do Rav Amram Hassida. Na época existia um lugar mais alto na casa, precisava de escada para subir, e era um tipo de um quartinho, um lugar pequeno. Eram dois andares de uma casa. Levaram as moças lá para cima, e para não despertar que pode ter alguém lá em cima, tiraram a escada, para ninguém ver que dá para subir lá em cima. Aí, o Rav Amram Hassida estava na sua casa. Num dado momento, uma das moças passou próximo da beira desse segundo andar. E emanou uma luz muito forte para baixo. Era uma moça especial. E o Rav Amram, naquele momento, perdeu totalmente o controle. E o Talmud conta que, por mais que essa escada era uma escada pesada, precisava de 10 pessoas para carregar essa escada, o Rav Amram, naquele momento, conseguiu carregar a escada sozinho. E começou a subir a escada. Quando ele estava no meio da escada, ele percebeu o que ele está fazendo. E ele viu que ele não tem forças, que ele vai acabar subindo de fato. Então ele pensou, ele começou a gritar. E gritou, fogo, fogo na casa do Rav Amram. E aí rapidamente os vizinhos vieram correndo lá para apagar o fogo, apagar o incêndio. quando chegaram e viram no meio da escada, entenderam que não tem nada a ver. E o que está fazendo lá no meio da escada? Falaram para ele, nosso mestre, passar por essa vergonha? Ou melhor, a linguagem do Talmud, Amrulei, falaram para ele, Cassistina, você está nos envergonhando. Nós temos que ver o senhor nesse estado. E ele então falou, melhor vocês ficarem e eu ficar com vergonha nesse mundo do que ter vergonha de mim no mundo vindouro. Nesse mundo, a pessoa acaba escondendo. Quando chega no mundo vindouro, não se esconde nada. Tudo é revelado. E por conseguinte, ele disse que melhor eu ser envergonhado aqui. Aqui você vê a força que tem. A pessoa não consegue lutar contra o seu mau instinto. A única coisa que pode salvar a pessoa no último momento é a vergonha. Vergonha, a pessoa não consegue. A vergonha vence. A vergonha é uma muralha em torno do pecado. E por isso, a vergonha leva a pessoa ao paraíso. Tem uma história que se conta sobre o Reb Nachumke de Horodna. Reb Nachumke de Horodna era o mestre do Hafetz Chaim. E ele uma vez estava viajando com um cocheiro. E quando eles chegaram lá, estavam num campo que não tinha ninguém. E o cocheiro desceu, olhou, não tinha ninguém por perto. Ele viu um monte de espigas ou feixes lá, ele resolveu pegar e começar a juntar para levar para ele. Aí o Reb Nachumke viu isso da carruagem, e gritou e falou, estão te vendo. O cocheiro rapidamente jogou tudo no chão, correu para cima da carruagem e começou a dirigir e saiu correndo do lugar. Quando ele olha para trás e vê que não tem ninguém perseguindo ele, ele diz, por que você me enganou? Ninguém está me perseguindo, falou o cocheiro. Disse o Reb Nachumke, imagina, eu não vou te enganar, Deus me livre. Estão te vendo, e como estão te vendo? Dos céus estão vendo tudo que você está fazendo. É isso que nós temos que sentir. Que sempre tem um olho divino vendo o que nós estamos fazendo. Por conseguinte, essa é a força da vergonha. Se a pessoa tem vergonha, isso diminui a taxa de erros. E ainda por cima, se eventualmente a pessoa falha sem querer, isso traz com que ele faça tshuva, se arrependa, recupere e conserte, repare aquilo que ele fez. Mas tem um porém. Nós temos que lembrar que da mesma forma que ousadia, ser valente, é algo que a princípio é negativo, mas quando é usado para servir a Deus é positivo. Da mesma forma, a vergonha é uma coisa boa e é um sinal até de ser um judeu, como nós vimos. Mas, quando isso atrapalha o serviço a Deus, não é bom. Como já vimos aqui no segundo capítulo do Pirkei Avot, Lo Abaishan Lamed, envergonhado não aprende. Tem vergonha de perguntar, só não aprende. A vergonha deve ser usada quando ela é favorável, quando ela vai te impedir de pecar, quando ela vai te impedir de fazer algo errado. Mas quando a vergonha vai te impedir de fazer algo certo, ou a vergonha vai te impedir de estudar, de aprender, opa, essa vergonha não é uma vergonha boa. Então, mais uma vez, nós vemos como, de uma forma geral, as características do homem dependem para que são positivas, dependem para que não. Tem que saber quando empregar cada coisa. Então, existe ousadia boa, existe ousadia ruim. Da mesma forma, existe vergonha que é positiva, existe vergonha que atrapalha. Tudo depende de como, de quando, onde. Só para finalizar, o Reb Zusha de Anipolim explica a nossa Mishnah de uma forma um pouco diferente, assim, fora do contexto. Ele diz, Aspanim legeninom, Uma pessoa que é ousada, uma pessoa que é ousada, uma pessoa que é firme, forte, dura, é uma pessoa que, mesmo que estiver no meio de pessoas perversas, pessoas que merecem o inferno, ele não vai se quebrar. Ele vai continuar firme na sua fé, vai continuar firme naquilo que ele deve fazer. Então, Aspanim, uma pessoa que é ousada, que é firme e forte, você pode mandar ele até Legeinom, você pode mandar ele até para o inferno. Mesmo se ele estiver num lugar que é um inferno, mesmo se ele estiver num meio que não é bom, que é um lugar sem ética, sem moral, mesmo assim ele é firme, ele vai continuar firme e mantendo as suas tradições. Mas por outro lado, Boshet Panim, uma pessoa envergonhada, uma pessoa que é delicada, que é macia, que pode ser influenciada muito facilmente. Oi, vovô, se ele estiver no meio de pessoas perversas, é perigoso. Então essa pessoa, Boshet Panim, uma pessoa que é envergonhada, só pode mandar ele para o paraíso, só pode deixar ele no meio que vai influenciar ele positivamente e não, Deus nos livre, estragar essa pessoa, porque dependendo de onde ele estiver, ele está correndo um perigo.